Senhor, a verdade nos liberta, Senhor. Tu és a verdade, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Oh, Senhor Jesus. 1, 3 e 4. Apareceu lá. Amém. Ó Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Amém. Irmãos, olha só. 1, 2. Nesses dois versículos, você tem duas vezes a palavra doadas. Isso daqui é a graça, irmãos. Né? Então, nós só tocamos a pessoa do Senhor e quem Ele é através da graça. Porque é pela graça, e a graça ela é dom e merecido. Não é? Então, o que significa dom e merecido? Que não depende de você, depende dele. É do doador que é a dependência, não é a dependência do merecedor. Né? E a misericórdia, irmãos, é Deus não nos tratar como nós merecíamos. Então, Ele, pela misericórdia, não nos trata como nós merecemos. E pela graça, Ele nos dá o que nós não merecemos. Por isso que é pelo seu divino poder que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, essas preciosas e muito grandes promessas são de quem? São dele, do Senhor Jesus. E ele me doa. Irmãos, então, a cena é realmente aquele amigo rico chamando um mendigo miserável para vir morar com ele. Não depende do miserável, depende do amigo rico. E de quem ele é. Então, irmãos, vamos abrir Isaías 66:1. Senhor Jesus. Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Irmãos, é interessante que muitas vezes, quando a gente fala dessa forma, muitas vezes para uma pessoa, a gente é arrogante, porque isso somos nós mesmos, nós somos arrogantes. Mas quando Deus fala isso para nós, ele não é arrogante. Mas isso é importantíssimo, irmão. Sabe por quê? Porque ele mostra para a gente aonde a gente está. Irmão, a gente pode fazer alguma coisa para Deus que torne Deus mais feliz, mais alegre, mais satisfeito do que ele é, por quem ele é? Você pode? Você pode, irmãos? Irmãos, não pode. Irmãos, se Deus fala que ele não se estupefata ou fica estupefado com toda a tecnologia, com todos os atributos do homem, que para ele o homem é pó, irmãos. Ele falou para o homem, falou: você é pó. Irmãos, nós somos pó. E graças a Deus, porque nós somos pó, irmãos. A gente, pela misericórdia de Deus, a gente precisa parar de querer viver uma coisa que a gente não é. Irmão, se nós somos pobres e miseráveis, que nós mantenhamos esse espírito pobre e miserável. Esse espírito pobre e miserável, irmãos, é a condição para nós desfrutarmos plenamente da graça do Senhor. Irmão, quanto mais pobre você for, você mais vai conhecer da riqueza dele. Mais graça, irmãos. Os irmãos entendem isso? Os irmãos entendem isso? Então, imagina assim, se eu, por princípio de vaso comunicante, se eu tenho uma água num lugar mais alto e eu tenho uma água num lugar mais baixo, a água do lugar mais baixo, mais alto, flui para o lugar mais baixo, certo? Certo. Só que até que isso atinge um determinado volume, não é? A hora que o volume daqui é igual ao volume de lá, é igual à pressão. Então, não desce. Mas, irmãos, se nós somos pobres e ele é rico, a medida do crescimento espiritual, e aí é uma coisa que a gente vai compartilhar hoje, é que eu vou me ver mais pobre. E, por sinal, mais miserável. E, a partir desse momento, começa a surgir dentro de nós um sentimento de fraqueza. E da fraqueza, você começa a ter medo. Porque você se vê miserável. Irmãos, e nessa hora, aí o Senhor ele vem com a graça. Irmãos, que o Senhor ilumine a nossa mente para isso. Irmãos, não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas o que fala lá? Visto como pelo seu divino poder. Então, irmãos, como que o poder de Deus é visto? Se você olhar fora hoje e você olhar para a natureza, você vai ver o divino poder de Deus. Porque é impossível, irmãos, independente do que a gente acha ou pense, mas você começa a olhar essas coisas, e a Bíblia diz que o poder de Deus é manifesto na natureza. É manifesto em você. São necessários 2 milhões de variáveis coexistindo ao mesmo tempo para existir vida na Terra. Dentro de você, nós médicos sabemos que você tem que ter pelo menos 1 bilhão de reações químicas por segundo para poder manter você vivendo. Se tem um negócio chamado cadeia de respiratória. Então, dentro da cadeia respiratória, você tem uma cascata que ela vai mudando elétron para elétron e isso produz energia dentro da célula. Se nessa cascata de mais ou menos 12 a 15 enzimas falhar um elétron, aquela célula morre. À medida que aquela célula morre, ela começa a produzir substância tóxica. E aí rompe a célula e ela começa a essa substância tóxica sair para as outras células em volta. E as substâncias tóxicas começam a entrar na outra célula. E ela interrompe o metabolismo da outra célula. E a célula morre. Irmãos, o que impede de uma simples mudança de um elétron dentro de um negócio, no meio da célula sua, mudar e você morrer? Somos pó ou não somos pó, irmãos? Irmãos, nós somos pó. Agora, ele é o autor da vida. Irmãos, então você entende? Todo o universo é sustentado pela palavra do seu poder. Irmãos, isso é inimaginável. Isso é inimaginável, porque se mudar a concentração de oxigênio nessa atmosfera, 6 bilhões de pessoas morrem, independente de onde elas estejam. Dizima a vida. Irmãos, se a temperatura terrestre subir alguns graus, morre vida. Morre vida em tudo que é lugar. Irmãos, e nós, por causa disso, nós vivemos num estado de constante ansiedade. E o que tira a nossa ansiedade, irmãos, é conhecer quem ele é. Irmãos, e aonde que Deus se manifestou? Aonde que nós vemos o coração de Deus? Irmãos, aí a gente volta ao ponto. Na cruz. Esse é o princípio da nossa jornada. É a nossa jornada. e é o final da nossa jornada. Irmãos, por causa daquele sacrifício, o meu pecado tinha que ser tratado. Deus que criou todo o universo é santo. Santo significa separado. O que significa separado, irmãos? Que Deus não é a criação. Os irmãos entendem isso? Deus não é a criação. Deus existe fora do tempo, fora do céu, fora de... A eternidade não o contém, ele fala isso. Irmãos, isso não entra na nossa cabeça. Irmãos, ele é onisciente. Sabe o que significa onisciente? Significa que ele sabe todo o pensamento que você vai ter na tua vida desde o momento que você pisa até o momento da eternidade futura, irmão. Irmão, é inimaginável. Irmãos, e como? E se a gente começa a olhar os nossos pensamentos? E a gente começa a ver a sujidade dos nossos pensamentos e a sujidade das nossas emoções no momento de maior ápice da sua vida, de felicidade, de despojamento, de consagração, você vai ver que você tem pecado até nisso. Irmãos, e aí eu te faço a pergunta. Se até nesse momento você tem pecado e ele é santo e ele conhece teu pensamento, você imagina Deus se Deus fosse justo? E ele é justo, mas se ele não fosse misericordioso, longânimo, compassivo, irmão, ele exterminaria. Irmão, por que quando a gente começa a ver essa nossa situação, a gente começa a ficar quieto? Vocês perceberam, irmãos? A gente começa a ver a nossa situação, a gente começa a ficar quieto. Porque começa a entrar dentro da gente um negócio chamado temor. E agora eu quero continuar a ler Isaías 66:2. Porque a minha mão fez todas essas coisas. Todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Irmãos, tremer não é o problema. O problema é para quem a gente treme. A gente treme para muita coisa, mas a gente não treme para quem a gente deveria tremer. A gente treme para situações exteriores, a gente treme para a nossa vida, a gente treme para a nossa morte, porque a gente começa a olhar egocentricamente para a gente mesmo. E nós somos presos nessa finitude. Mas e o que o Senhor fala? Que o abatido e aflito de espírito, eu olharei para ele. Irmãos, esse é o coração de Deus. Irmãos, o Deus criador de todas as coisas, ele olha para a nossa pequenez. E mais do que isso, irmãos, ele se tornou homem. Como homem, irmãos, ele foi o mais desprezado dos homens. Quando a gente olha para Isaías, ele fala assim, nele nós não víamos beleza nenhuma. Nós não víamos traço nenhum. Irmãos, mas ele morreu na cruz por você e por mim. Irmãos, sabe por que ele fez isso? Ele fez isso para nos trazer de volta para ele. Irmãos, ele nos trouxe de volta ao coração do Pai. Irmãos, e quem é Deus? Ele é o doador de todas as coisas. Irmãos, ele criou todo esse universo para a glória dele. Mas ele me chama para participar. Para ele. Irmãos, quando o Senhor nos chama... Muitas vezes a gente perde algumas coisas, a gente fica com raiva, fica com angústia, fica com medo, fica com dor. Isso mostra o quê em mim? O pecado, irmãos. Isso mostra o pecado em mim. Mas por que, que Deus permite que eu veja isso? Deus permite que eu veja isso não para eu ficar preso em mim, mas para que a partir do momento que eu veja isso, eu olho e falo, Senhor, é verdade, eu tenho pecado. Mas o Senhor tomou na cruz. E, Senhor, o Senhor pode olhar na minha fraqueza e eu peço pelo sangue do Senhor. Irmãos, o Senhor nos carrega. Irmãos, e isso é real nas nossas vidas. Estou falando alguma mentira aqui? todos vocês, todos nós, experimentamos isso em algum momento das nossas vidas. Irmãos, e qual que é o grande problema? O grande problema é que, e isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, o pecado, ele tem um poder. O que Deus quer me conscientizar é que o pecado tem um poder. Por que que ele quer me conscientizar disso? Porque eu não sou consciente da minha escravidão. Então Deus muitas vezes vai permitindo que algumas coisas aconteçam conosco para a gente ficar ciente da nossa escravidão. Mas também para a gente ficar ciente da nossa libertação. Entendeu? Deus não faz a coisa, irmãos, para punir você ou simplesmente para fazer você sofrer. Mas chega um momento que para toda cura, toda ferida, ela precisa ser exposta. Quando a ferida é exposta, eu estou participando agora do começo do processo da cura. Então, irmãos, o que a Luciane compartilhou é uma das coisas mais sérias que tem. Qual que foi o ponto que o inimigo teve na vida dela durante 18 anos, isso, Luciane? Desde os 18. Mais de 40. Entendeu? Irmãos, qual que é o ponto? O ponto não é a maldição da mãe em si. O ponto é o pecado. A rebelião dela pôs ela numa posição de escravidão. Porque o Senhor fala assim, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o pecado é uma das bases legais que o inimigo tem na nossa vida. Então, irmãos, você percebe? O pecado não destrói Deus, mas o pecado destrói o homem. O pecado não tem poder sobre Deus, irmãos. Mas você imagina, você como pai, você está cuidando do seu filho, todo dia você fala, filho, faz tal coisa, seu filho não faz e ele se rebenta. Filho, faz tal coisa e teu filho não faz e se rebenta. Filho, faz tal coisa, filho, seu filho não faz e se rebenta. Filho, agora você vai ficar de castigo. E aí, na hora que você põe o filho de castigo, o que acontece? O filho olha para você, você não ama, não é a primeira coisa que ele fala? Meu filho fala isso toda vez. Você não me ama mais, você não me quer mais, você não gosta de mim. Isso vai me quebrar, não é assim? É assim, olha lá, minha esposa está lá para cá. É assim. Irmãos, por que que é assim, irmãos? Isso é a nossa natureza. Irmãos, isso está impregnado na nossa alma. Então, irmãos, o caminho da nossa salvação é a cruz. Entendeu? A princípio, nós somos salvos do domínio do pecado quando nós cremos no Senhor Jesus. Porque antes nós éramos escravizados. E isso, essa transformação dentro de nós leva a um negócio chamado novo nascimento. O que é esse novo nascimento, irmãos? Eu começo a ter consciência de algo que eu não tinha consciência antes. Por isso que chama novo nascimento, irmãos. Acontece algo dentro de nós que não existia antes. Isso é a vida de Deus. Irmãos, e essa vida, que nem o Mário compartilhou ontem, ela é uma semente. E ela é poderosa para salvar as nossas almas. Por quê, irmãos? Porque essa vida incriada de Deus, quando é colocada dentro de nós pelo próprio Deus, ela dentro dela, ela tem todas as características do próprio Senhor. Irmão, dentro da nossa regeneração, tem todas as características que Deus vai desenvolver em nós a eternidade inteira. Porque esse desenvolver em mim nada mais é do que o crescimento de Cristo. Irmãos, ao mesmo tempo, você tem dois pontos nessa situação. Então pensa bem. Um bebê nasce. Ele nasce sozinho, ao acaso, ou ele nasce dentro de uma família e de alguém? Ele nasce aonde? Dentro de uma família e de alguém. Aí nós vemos bebês que são abandonados, que são largados, mas ele nasce de alguém. Ele não nasce, né? Nasceu um bebê. Ponto. Não é isso? Então tá bom. Esse bebê nasceu. Ele precisa de cuidado? Ele precisa de cuidado. Certo? Por que que ele precisa de cuidado? Porque ele não tem condição, não é? Ele não tem condição de escolha, certo? Então, quando nós nascemos de novo, nós somos colocados dentro de um corpo. Porque nós não temos condição de tomar a nossa posição nesse corpo. Mas você já está colocado dentro de onde o Senhor te queria. Não é? A gente não, isso não entra na nossa cabeça. Então, por exemplo, irmãos, a família que você nasceu, os pais que Deus te deu, né? Teu corpo, as suas características físicas, as suas características psicológicas, o teu sexo, tudo isso está sob a mão e soberania de Deus. Os irmãos entendem isso? Porque assim, nós nascemos homem ou mulher porque Deus nos colocou homem e mulher. O problema é que, como o pecado ele distorce tudo, ele inverte o foco, você entendeu? Ele inverte o foco de Deus para o homem perde o referencial, ele perde o referencial de todas as coisas, porque ele passa a ser o referencial. Entendeu? Como eu perco o referencial de todas as coisas, eu começo a ter problema. Porque se eu sou o meu referencial e alguém me agride, opa, peraí. Então aí agora tem um novo passo. Então veja bem, irmãos, nós entramos pela cruz, mas agora nós precisamos trabalhar dessa cruz todo dia. Isso chama-se quebrantamento. Irmãos, por que nós precisamos estar quebrantados? Porque nós somos duros. Irmãos, nós somos duros. Quando a gente menos percebe, você está lá, e aí você vai olhar qual que é a razão que você está lá. Chama-se pecado, irmãos. Porque o pecado ainda é um poder dentro de você. Entendeu? Então nós precisamos todo dia desse lavar, não é? Da palavra. Nós precisamos todo dia desse lavar e nos lembrar de que nós não temos condição nenhuma diante de Deus. Por que que Deus permite, irmãos, que a gente às vezes ache que está abafando e você vai e toma um tombo? Por quê, irmão? Porque o nosso coração se enche de soberba muito fácil. Ou então você vai para um outro extremo e você se acha um lixo da terra. Não é assim? Sou o pior homem da face da terra, não tem nada de bom na minha vida, está tudo errado. A gente é consumido pelo quê, irmãos? Pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelos nossos planos. Vocês perceberam a quantidade de vezes que eu falei a palavra nossos? Eu, meu... Meu. Irmãos, e o Senhor muitas vezes permite isso para que nós sejamos quebrados. Porque, irmãos, de nenhuma outra forma a gente vai subir até o Calvário. Nós começamos aí a ter a consciência de quem nós somos e da nossa finitude. Aí nós vamos até o Calvário. Aí quando a gente chega quebrado diante do Senhor, o que o Senhor fala? O abatido e aflito de espírito, e que treme da minha palavra. Irmãos, e daí a gente começa a tremer. Irmãos, essa medida é a nossa salvação. Então, por esse caminho de trabalhar na cruz, Deus vai mudando, não é? A nossa mente. Porque esse caminho de quebrantamento é o caminho do arrependimento. Irmãos, o arrependimento ele não acontece de uma vez para sempre. Ele acontece de uma vez para sempre e ele se mantém em continuidade. Porque a partir do momento que a gente parar de se arrepender, você está endurecido pelo pecado. Você lembra que o Senhor fala? Que o pecado endurece nosso coração? Então, irmãos, o que endurece nosso coração na essência? É o pecado. O que o Senhor fala para nós fazermos, irmãos? Confessando os nossos pecados. Não é isso que ele fala? Então vamos ler João, irmãos. 1 João... 1 João. Senhor Jesus. Olha isso, irmãos. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de... Risca essa palavra e coloca assim, cada pecado. Quando a gente tem ideia de todo, a gente tem ideia macro, certo? Então você olha e você fala assim, todo o planeta Terra, não é isso? Tá. Esse planeta Terra é só composto por aquela figura que a gente vê no espaço? Ou é composto por cada átomo, cada próton, cada elétron do planeta Terra? Irmãos, o Senhor fala assim, olha, eu conto as estrelas do céu e dou nome para elas. Quais estrelas? Ele fala as estrelas. Todas. Irmãos, se ele conhece todas as estrelas e ele dá por nome, e ele, você acha que ele não vai conhecer cada um dos habitantes do planeta Terra? Tá. Então, ele conhece cada estrela pelo nome, ele dá nome e conta cada estrela, e ele sabe quando ela nasce e quando ela morre. Certo? Se ele conhece a gente, então ele conhece cada pecado. Por que que Deus faz isso, irmãos? Porque só ele consegue ver o todo e a parte e o todo ao mesmo tempo, porque ele é eterno. Ele vê todas as coisas, irmãos. Por isso que ele é onisciente. Mas por que que ele fala de cada pecado, irmão? Porque ele é um Deus pessoal. Irmão, não seria fácil você falar assim, Senhor, me perdoa de todos os pecados. Não seria fácil? Senhor, eu peço perdão de todos os pecados, eu entrego na cruz, amém, aleluia, acabou. Não é assim que a gente pensa? Passa uma régua em cima, né? Mas, irmão, não é assim que Deus trabalha. E sabe por que não é assim que Deus trabalha? Porque não é assim que Deus trabalha. Ele é Deus, irmãos. Ele escolheu fazer assim e ele faz assim. É o método dele. Esse é um outro problema que eu tenho. Às vezes eu quero ficar tentando explicar a Deus. Eu não preciso explicar, eu preciso viver com Ele. Não é? Deus nos chama para um relacionamento pessoal. O que é um relacionamento pessoal, irmãos? Eu não tenho que explicar todas as coisas da minha esposa. Deus me pediu para viver com ela e amar ela. Isso é terrível, porque o que Deus pede para a gente é que nós o amemos de todo o coração. Deus não falou, entenda-me de todo o teu coração. Não foi isso que o Senhor falou? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Por que ele fala amar-se? Porque, irmãos, nós nos afastamos através da nossa emoção. Então os nossos pensamentos, eles começam a ver com a nossa mente, pela forma como a gente tem de conceitos nossos, a gente começa a ver coisas no outro que nos agridem. Por causa da minha maneira de ser. E aí, o que eu faço, irmão? Você lembra lá? Tal qual estou, sem me esquivar, sem nada que me apoiar, blá, blá. Ele fala assim, meus muros todos derrubou. Aonde que a gente levanta muro? Irmãos, aonde que a gente levanta muro? Não, na emoção. A mente, ela é uma fortaleza, mas o muro está na emoção. Vocês percebem isso? A primeira coisa quando alguma coisa te agride é que você para de ter contato com ela emocionalmente. É assim ou não é? Isso é por causa do quê, irmão? Por causa do meu conceito mental. Então vê bem. Essa é uma coisa que assim, os irmãos falaram, teve um irmão que falou isso no século 1700, 1600, mas ele parece que ele falou de uma verdade que ainda a psicologia não chegou todo nela. Ele falava assim, irmãos, que a mente ela é o timoneiro do barco, a emoção é o barco e o timão do barco é a vontade, o leme do barco é a vontade. Então, irmãos, o teu conceito mental determina a qualidade da tua emoção. E aí Deus quer destruir o que em nós, irmãos? É a emoção? A fortaleza da onde? Da mente. Por que ele quer destruir a fortaleza da mente? Porque se a minha mente mudar, como é que é o nome disso? Arrependimento. Metanoia. Os irmãos entendem o que significa? A profundidade do que o Senhor quer dizer com arrependimento ou mudança de mente? Então, à medida que a nossa mente muda, irmãos, ela só pode ser destruída. Essa fortaleza, ela só tem um jeito de ser destruída. Ela não é destruída de dentro, ela não é destruída por fora, ela só pode ser destruída do alto. Não entende isso? Irmão, o teu ego não deixa você. O teu velho homem não vai deixar você. A tua maneira de pensar não vai deixar você. Mas à medida que você começa a olhar Deus, você começa a ver o tamanho de Deus, e você começa a tremer, essa fortaleza começa a ficar pequena. E aí aquilo que era um gigante de fortaleza começa a ficar um muro de meio metro. E aí Deus vai um pouquinho mais, e daí um dia ele se revela para você e ele mostra para você quem que ele é de verdade. E aí nessa hora o muro fica cisquinho de areia, né? Aí a hora que esse muro fica um cisquinho de areia, irmãos, aí ele vai falar assim: bom, agora eu vou construir do jeito certo, filho. Irmãos, Deus faz isso porque quando a gente está embaixo, humilhado, quebrantado, ele vem e ele fala: filho, você precisava ver onde é que você estava. Esse é o arrependimento, irmãos. E aí ele vai pegar você, ele vai falar assim: agora vamos caminhar comigo. Vamos reconstruir o seu muro. Vamos reconstruir a sua mente. Vamos conformar você à planta correta. Irmãos, entendem, irmãos? Adão era uma planta. Adão era uma planta da humanidade. E existe uma outra planta na humanidade. Qual que é a outra planta, irmãos? Jesus Cristo. Então nós nascemos de Adão. Irmãos, por mais que você tente, por mais que você eduque, por mais que você faça, isso não muda por você. Não é você, não sou eu, são todos os homens, irmãos. Toda a humanidade. Por isso que fala assim: Deus vai nos desarraigar. Quem que vai nos desarraigar? Sou eu que me desarraigo? Não, é Deus que me desarraiga. Como que ele me desarraiga? Me conformando a Cristo. Como que ele me conforma a Cristo, irmãos? Me conduzindo a um quebrantamento e um arrependimento. E a partir desse momento que esse arrependimento e quebrantamento é quebrado, aí ele vai me conformando como oleiro a um novo vaso. Irmãos, tudo isso se resume a uma coisa. É ir ao Senhor. Todo dia. Irmãos, todo dia. Sabe por quê? Porque ele vai te salvar. Irmão, o que ele falou? Ele não veio para destruir, eu vim para salvar. Irmãos, para que o Senhor veio? Irmãos, vamos repetir de novo, por favor. Para que o Senhor veio? De novo, irmãos, para que o Senhor veio? Para nos salvar. Irmãos, a gente precisa muitas vezes pregar para a gente mesmo isso também. Porque a gente vai sendo tomado, quando a gente vai sendo exposto, a gente vai ficando com medo. E a gente precisa pregar para a gente: o Senhor não veio para me destruir. Ele veio para quê? Para me salvar. Irmão, te salvar de quem? Te salvar de você, te salvar do inimigo, te salvar do mundo. Te salvar, irmãos, para quem? Para Ele. Irmãos, o Senhor, Ele é aquele bom samaritano. Que pega no meio do caminho, põe na estalagem, aplica azeite, aplica vinho, paga a estadia e depois ainda fala: o que ele pagar a mais, o que ele estiver devendo, é na minha conta. Irmãos, isso que é a cruz. A nossa conta foi colocada na dele. Irmãos, a nossa conta foi colocada na dele. Irmãos, você tem pecado? Você tem pecado? Tem pecado. Tem pecado. Quem tomou o cálice da ira? Foi o Senhor. Aonde estava esse pecado? No cálice da ira. Irmãos, você entende? Você tem pecado, você não precisa ter medo. Você pode chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu tenho pecado, é verdade. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de cada pecado. Cada pecado, irmãos. Irmãos, quando o Senhor pedir para você confessar alguma coisa, confessa. E clama pelo sangue. E caminha. Irmãos, nessas horas a gente vai ser... E aí fala assim, né? Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, por quê? Porque quando a gente é exposto pela nossa natureza de pecado, a primeira coisa que a gente tem é medo. Quando você tem medo, você fica o quê? Você fica exposto ou você se esconde? Se esconde. Então, quando você começar a se esconder, quando eu começar a me esconder, tem um problema. O pecado está aparecendo ali. Nessa hora a gente vai até o Senhor, você não tem que ficar com medo. Irmãos, é ir até o Senhor. Deus não deu para você, irmão, é isso que eu quero que, com a graça do Senhor, o Senhor trabalhe pelo Espírito Santo e entre na nossa mente. O Senhor não nos deu uma moral, o Senhor não nos deu um sistema religioso, o Senhor não nos deu um legalismo, o Senhor não nos deu um conjunto de ordenanças, o Senhor nos deu uma pessoa para nós nos relacionarmos, irmãos. Irmãos, é o Deus vivo. É o Deus vivo, irmãos. Irmãos, cada vez que a gente for e se sentir sujo, é verdade. Não tenha medo, não. Se você se sentir sujo, você está sujo. Você vai até o Senhor e pede. Senhor, me ilumina. Ilumina o que está acontecendo. O Senhor vai te iluminar. A hora que Ele te iluminar e você tocar no ponto, você clama pelo sangue. Senhor, naquele sangue que o Senhor derramou na cruz, o Senhor me perdoa. Cubra com o teu sangue. Lança na conta, irmãos. Sabe o que significa aquele versículo, considerai-vos mortos? Sabe o que significa? A outra expressão grega disso? Lançar na conta. Irmão, lançar na conta. Você está debaixo, irmão, da graça de Deus. Irmão, você não precisa ter medo da superabundância do pecado. O pecado vai abundar, irmão. Vai abundar. No mundo tem pecado para tudo que é lado, nem você tem pecado para tudo que é lado. Mas aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Para que, irmãos? Para que nós desfrutemos dele. Jesus é o Senhor. Irmãos, esse é o caminho da nossa maturidade espiritual. Eu só queria terminar com isso. Que a maturidade, irmãos, ela não é estanque. Quantos idosos nós temos aqui hoje? Quem tem mais de 65 anos, levanta a mão. Desculpa, não é para expor não, tá? Só quero falar um negócio. Eu falei, vocês viram que eu estabeleci uma idade? Acima de 65 anos existe um corte. Pá, certo? Tá. Para aposentadoria, né? Idade é 60? Não, é 60, é 65 idoso, né? É 65, né? Já é idoso, né? Então tá, acima de 60. Aí meu tio entra. É melhor idade. Quando entra nisso, irmãos, aí eu quero fazer uma pergunta. Todo mundo tem 60 aqui? Todo mundo tem 60? Não. Quer ver outra coisa? Entre 20 e 60 anos. Quem tem entre 20 e 60 anos, levanta a mão. Oh, agora eu entro, né? Tá bom. Todo mundo tem 20 ou tem 60? Não. Então, irmãos, existem níveis de crescimento de juventude, existe crescimento de filhinhos e existem níveis de crescimento de maturidade. Nesse tempo, o fim das coisas vai ser na volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, acabou o tempo, certo? E aí começa uma nova fase. Quando o Senhor voltar e acabou o tempo, aí você terminou a sua jornada. Vocês concordam comigo? Concorda? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem a ideia de que maturidade espiritual, infância espiritual, ou juventude espiritual, que nem João fala, né, filhinhos, jovens e pais, como se fosse algo assim, não, tudo bem, agora eu estou idoso e acabou, eu não, né, não vou envelhecer mais, não vou ter mais crescimento, não, é mentira. Como para o filhinho, uma coisa é uma criança de 2 anos, outra coisa é uma criança de 3 anos, outra coisa é uma de 5, de 10, até que entra na adolescência, com 12, 13 anos. Mas o que a gente deve buscar aqui em todas essas fases, o Senhor é a nossa fonte. O Senhor, ele é o nosso condutor. E ele é a fonte do nosso crescimento. Porque ele é a videira. Amém. Jesus é o Senhor.
Queria chamar o Silvio e o Mário. Nós vamos orar primeiramente para apresentar o bebê à Helena. Amém?
Senhor Jesus, estamos alegres nessa manhã, Senhor, pelas palavras de vida que o Senhor nos deu esse final de semana. Senhor, muito obrigado. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. Senhor, ter uma vida diante do Senhor digna. Ó, Senhor Jesus, também estamos alegres.